Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmailcompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Newton Maia Alves, CEO da IMC, Maristela Nascimento, diretora financeira da IMC, Luiz Brezaola, diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Newton. Por favor, senhor Newton, pode prosseguir.
Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da IMC para os resultados do quarto tri de 2019, em que iremos fornecer informações importantes relacionadas com o desempenho da companhia no período, bem como as principais iniciativas relacionadas aos nossos pilares estratégicos, além de comentar sobre o período desafiador que estamos passando com a questão do Covid-19. No próximo slide, destaco que encerramos o ano com 498 restaurantes, sendo 262 próprios, além de 14 bases de catering. Na página 3, gostaria de comentar sobre os resultados do quarto trimestre e acrescentar que, para uma melhor comparação de desempenho, meus comentários serão baseados em números sem o IFRS 16. Neste trimestre, as receitas consolidadas cresceram 10%, basicamente puxadas pelo desempenho do Brasil, com o crescimento de vendas em rodovias e shoppings e com a adição de Pizza Hut e KFC. O EBITDA ajustado expandeu em 19% para 24 milhões, um crescimento de 0,4 pontos percentuais na margem, que atingiu 5,8%. O prejuízo líquido no período foi de R$ 23 milhões, acima do ano anterior, em função dos gastos com a incorporação de Pizza Hut e KFC e os prejuízos adicionados pelas empresas. As vendas das mesmas lojas, em moeda constante e excluindo a performance de Pizza Hut e KFC, apresentaram um crescimento de 0,6%, puxado pelo desempenho do Brasil, que cresceu 2,4%. O capital de giro ajudou na expansão de fluxo de caixa operacional, mas a redução de capital realizada no início de 2019, somada aos gastos com a construção da cozinha central, fez com que passássemos de caixa líquido para a dívida líquida. Agora no slide 4, temos o bridge de EBITDA, sendo que o EBITDA consolidado expandiu 19%, atingindo aproximadamente R$ 24 milhões e 5,8% de margem. As operações brasileiras, incluindo o G&A e outros, totalizaram 15 milhões versus 4 milhões em 2018. O Brasil foi o principal país para a expansão, com aeroportos crescendo em função de um 2018 mais apertado por questões da Avianca e de impacto positivo com créditos de impostos. Nos Estados Unidos, a questão sazonal no quarto tri é relevante, pois com a chegada do inverno, Margaritaville perde fluxo por ser um destino de verão. No Caribe, que foi impactada pela abertura de alguns portões do novo terminal do Panamá, mantivemos o alto nível de margem, 22%, nesse quarto trimestre de 2019. Agora gostaria de passar a palavra ao nosso diretor de Relações com Investidores, Luiz Felipe Brezaola, para explorar em mais detalhes os resultados. Voltarei mais tarde para as nossas considerações finais.
Obrigado, Newton, e bom dia a todos. No slide 5, mostramos o desempenho dos negócios no Brasil, com receita aumentando em 13%, EBITDA de 15 milhões, superior aos 4 milhões do ano passado, e margem expandindo 3,6 pontos percentuais, atingindo 5,4%. O desempenho de receita é explicado pelo desempenho dos negócios de rodovias, além da adição dos negócios de Pizza Hut e KFC. Quanto ao EBITDA, o crescimento foi reflexo do segmento de aeroportos, além do reconhecimento de créditos de impostos relacionados a ICMS na base PIS/COFINS, que mitigaram os gastos com a terceirização da produção. Passando agora para o negócio de rodovias, a receita operacional cresceu 4%, com uma leve queda na margem de contribuição de 0,15 pontos percentuais, que atingiu 13,1%. Apesar da falta de feriados prolongados em comparação ao mesmo período do ano passado, nosso crescimento mesmo nas lojas foi acima do tráfego do sistema IMC, ponderado por receita de loja. No lado do resultado operacional, tivemos uma pressão na margem pela produção terceirizada, impulsionada pela construção da cozinha central. No próximo slide, podemos ver que o lucro operacional das operações de aeroportos mais do que dobrou, atingindo 7,7 milhões e as margens atingiram 14,8%. Conforme mencionado anteriormente, no ano passado realizamos a baixa de recebíveis da Avianca, o que não aconteceu nesse trimestre. O aumento na operação de catering mitigou o menor fluxo em nossas lojas de aeroportos. No negócio de shoppings, o lucro operacional aumentou 31% para 7,6 milhões e a margem diminuiu 1 ponto percentual para 8,6%. A adição dos negócios de Pizza Hut e KFC impactaram positivamente a receita do segmento, que, excluindo as marcas, apresentaria queda de 11,7% em função do fechamento de lojas. As duas operações novas apresentaram crescimento das mesmas lojas superior às marcas existentes. Em função do processo de incorporação e da maturação de lojas Pizza Hut e KFC, que foram abertas ao fim do trimestre, as duas marcas pressionaram as margens do segmento. Passando para o slide 9, destacamos um pouco mais as operações de Pizza Hut e KFC. O crescimento mesmo nas lojas do sistema foi de 9,3% e a receita no período que inclui lojas próprias e royalties de franqueados atingiu um pouco mais de 35 milhões. O resultado operacional foi de 2,7 milhões com uma margem de 7,6%, que foi pressionada pelo processo de incorporação, além de contar com várias lojas em processo de maturação. Passando para o slide 10, falamos sobre as operações nos Estados Unidos que apresentamos em moeda local. A chegada do período de inverno impacta as operações do Margaritaville, que é um destino basicamente de verão. O EBITDA no período oscila entre levemente positivo e negativo, e no quarto tri 2019 foi negativo em 0,6 milhões de dólares. No próximo slide, examinaremos as operações do Caribe, com Panamá e Colômbia. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais na moeda constante. O resultado operacional caiu 11,8%, com a margem diminuindo em 2,6 pontos percentuais para 22%, principalmente pelo desempenho dos negócios do Panamá. As vendas mesmo das lojas do Caribe caíram 1,5%, lideradas pelo impacto no fluxo de passageiros no aeroporto de Tocumen, no Panamá. Com a abertura de algumas portas do novo terminal em junho, o fluxo de passageiros no terminal existente, onde estamos localizados, reduziu em 7,5%. Agora no slide 12, comentamos o fluxo de caixa da empresa. Nosso fluxo de caixa operacional após capex e manutenção totalizou 41 milhões versus aproximadamente 16 milhões no ano passado, com os ganhos de capital de giro sendo o principal impacto neste ano. Na alteração de caixa líquido, realizamos um investimento de 56 milhões em função da construção da cozinha e da abertura de lojas Pizza Hut e KFC, além de um pagamento de parcelas do principal dos nossos financiamentos. Agora volto a palavra para o Newton, que falará mais sobre nossa estratégia.
Obrigado, Luiz. No slide 13, mostramos algumas fotos da cozinha central finalizada e que começou suas operações em dezembro. A expectativa inicial era avançarmos com a produção ao longo do primeiro semestre de 2020, bem como os rollout para todas as lojas. Com o Covid-19, reduzimos a quantidade produzida, mas seguimos com as adaptações das lojas. No slide 14, mostramos as oportunidades que vemos para a cozinha central. Além de abastecer as nossas lojas, avançaremos com a venda de biscoito polvilho e pão de semolina das marcas Frango Assado no varejo. Em uma segunda onda, estamos analisando o fornecimento de massas de pizza para as nossas lojas e franqueados, o que já é muito comum em outros países. Esse movimento irá reduzir as despesas na ponta e irá proporcionar uma oportunidade de negócio adicional para a cozinha, dado que o maquinário é o mesmo que produz o pão de semolina. Em uma terceira onda, que ainda é um projeto, é relativa às operações de franquia do frango assado. Com a construção da cozinha e o congelamento dos produtos, conseguiremos fornecer grande parte da linha frango assado de produtos para franquias e garantirmos a qualidade da nossa marca em qualquer lugar. Na próxima página, falamos um pouco do status da produção da cozinha central pré-Covid-19. Já estávamos distribuindo todos os produtos fritos para as lojas e todas as massas e o pão de queijo. O biscoito polvilho já está nos restaurantes do frango assado, bem como nos varejistas. Avançamos com o pão de semolina produzido centralmente, que terá ganhos importantes de despesas na ponta. Além disso, a produção de pratos cooking show já começou para os principais itens e os produtos assados em breve entrarão nos restaurantes. Dado o cenário de curto prazo, optamos por reduzir a quantidade produzida até que tenhamos viabilidade na reabertura de lojas e restabelecimento do fluxo. No slide 16, destacamos algumas fotos dos produtos da cozinha central, como o molho de tomate, a linha de produção do pão de queijo, dos ravioles, das coxinhas e do molho alfredo. Você pode também ver o pão de semolina ultra congelado depois de assado. Desde as primeiras notícias sobre a incidência do Covid-19, acompanhamos os fatos relacionados ao avanço da pandemia e, visando prover as respostas rápidas que uma situação como essa demanda, instalamos um comitê de urgência da diretoria para avaliar a situação e preparar as medidas a serem adotadas para preservar a segurança e a saúde dos nossos funcionários, consumidores e da comunidade. Vou comentar um pouco de como estavam as operações no dia 24 de março. No Brasil, com a quarentena promulgada por vários governadores, tivemos impactos em todas as nossas operações. Falando sobre lojas próprias, no KFC temos 27 lojas próprias atuando com delivery e 5 temporariamente fechadas. Na Pizza Hut, temos 20 lojas próprias atuando somente com delivery e 3 temporariamente fechadas, sendo 10 dessas nos frango assados. Seguimos com 24 lojas de frango assado abertas, operando somente padaria e mini mercado e com horário reduzido, e uma temporariamente fechada. Nossos 19 postos de gasolina seguem abertos. No Olive Garden, temos duas lojas no aeroporto que estão abertas e 4 lojas operando somente com delivery. O Viena possui 9 lojas abertas com delivery e 26 fechadas, sendo que 11 são temporariamente e 15 de maneira definitiva. O Batata Inglesa, no Rio de Janeiro, está com todas as suas 15 lojas temporariamente fechadas. No varejo de aeroportos e hospitais, temos 15 lojas abertas e 10 temporariamente fechadas, e o catering segue operando, porém com a quantidade reduzida de voos. No Caribe, todas as nossas principais operações estão temporariamente fechadas, com exceção de 3 restaurantes Carl's Jr. apenas para delivery na cidade do Panamá. E nos Estados Unidos, temos 4 lojas abertas e 18 temporariamente fechadas, essas nem mesmo delivery. No próximo slide, gostaria de destacar as principais ações que estamos tomando em relação à crise do Covid-19, dividido em 6 blocos de atuação. O primeiro bloco é de segurança e saúde dos nossos colaboradores e clientes e também de continuidade dos negócios. Aos nossos funcionários do administrativo, disponibilizamos laptops e tecnologia para que o home office fosse efetivo e não afetasse a segurança deles e não impactasse a continuidade das nossas operações. Além disso, para toda posição existe um backup como forma de mitigar eventuais problemas por afastamento. Aos funcionários de nossas lojas, implementamos protocolos rígidos de segurança alimentar e disponibilizamos termômetros, máscaras, luvas e álcool gel, além de espaçar as mesas e disponibilizar álcool gel em abundância nas lojas que ainda estão funcionando. O segundo bloco de atuação é o reforço do delivery como alternativa de geração de receita no negócio. No Brasil, estamos reforçando o delivery nas marcas Pizza Hut, KFC, Olive Garden e Viena. Nossa campanha de marketing foi direcionada para os canais digitais e entramos com promoções focadas na família, ou seja, com a quarentena, os pedidos tendem a possuir um maior número de itens, diferente do dia a dia de uma operação normal. Nossas marcas estão disponíveis nos agregadores iFood, Uber Eats e Rappi, além do aplicativo próprio da Pizza Hut. Como citado anteriormente, nossos funcionários estão focados não somente na segurança deles, como também na segurança dos nossos clientes, seguindo padrões de segurança desde a produção até o armazenamento da embalagem de entrega. Também adicionamos novas lojas no sistema que antigamente só atendiam um balcão. Como indicador, a modalidade delivery nas lojas próprias da IMC Brasil, incluindo Pizza Hut, KFC, Olive Garden e Viena, apresentou um crescimento de mais de 100% nos dias 23 e 24 de março, segunda e terça-feira, versus dia 2 e 3 de março, segunda e terça-feira, período pré-eventos do Covid-19, em que o delivery representava 8,4% das vendas. No próximo slide, mostramos o terceiro bloco de iniciativas focado em redução de despesas e preservação de caixa. Dado o cenário incerto que vivemos, redução de pessoas é sempre a última escolha, porém, com o volume de lojas temporariamente fechadas que possuímos, entendemos que não havia outro caminho. No Brasil, reduzimos em aproximadamente 30% o nosso quadro ao longo dos últimos dias, e para os funcionários que permanecem, demos férias para parte deles e alguns terão seus contratos de trabalho suspensos, de acordo com as negociações sindicais e também com os novos decretos dos governos estaduais e federal. Dentro do pacote de demissão, mantivemos o plano de saúde por pelo menos 3 meses e temos o compromisso de priorizar a recontratação de funcionários desligados assim que a situação estiver mais normalizada. Na Colômbia e no Panamá, acionamos a suspensão de contratos de trabalho dos funcionários, seguindo o plano de acordo com a legislação de cada país. Nos Estados Unidos, reduzimos o quadro, suspendemos o contrato de trabalho de parte dos funcionários, mantendo o plano de saúde e colocamos alguns funcionários em férias. Quanto às outras despesas em todos os países, estamos negociando contrato de aluguel para todas as lojas, reduzimos o horário de funcionamento das lojas que ficam abertas, aceleramos o fechamento de lojas, aproximadamente 15 lojas da marca Viena, que estavam sob monitoramento. Além disso, suspendemos temporariamente todos os nossos projetos de CAPEX que não estivessem em fase avançada de conclusão ou fosse mais caro suspender o projeto do que continuar. Passando para o slide 20, gostaria de iniciar falando sobre liquidez. Não vemos nesse momento sinal de risco de liquidez relevante para a companhia, caso as ações que estão sendo implementadas surtam o efeito esperado. No próximo slide, conforme comentei, optamos por postergar o guidance de 5 anos de expansão de loja de 2020 para o período 2021 a 2026, conforme fato relevante divulgado no dia 23 de março de 2020. Sendo assim, esperamos abrir no período de 5 anos a partir de 2021, 15 lojas do frango assado, 200 lojas da Pizza Hut e 200 do KFC, sendo metade próprias. E também 15 lojas do Margaritaville nos Estados Unidos. Até agora, em 2020, abrimos 8 Pizza Huts, sendo 3 próprias, e 4 KFCs, sendo 2 próprios. Com relação às lojas próprias, temos 2 Pizza Huts com um estágio avançado de construção e 5 lojas com obras paralisadas. E quanto ao KFC, temos 7 lojas em estado de avançado. Nos Estados Unidos, devemos abrir a loja de San Antonio, no Texas, o Landshark no Bayside, em Miami, Flórida, e o Margaritaville e o Landshark no Margaritaville Hotel, na Times Square, em Nova York. Seguimos com o rollout da cozinha central até o fim do semestre e seguimos avaliando também a simplificação das marcas da AMC. Isso conclui meus comentários e abro agora espaço para perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Felipe, da BTG Pactual. Pode prosseguir.
Bom dia, Milton. Bom dia, Brazaola. Eu tenho duas perguntas, Milton. A primeira em relação à dinâmica de margem e sensorceios do KFC e da Pizza Hut, antes de todo esse efeito do coronavírus, se você pudesse compartilhar um pouco com a gente como esse formato ele estava performando. E a segunda pergunta em relação ao fechamento das lojas do Viena, né? Vocês vinham comentando que uma parte dessas lojas iam ser convertidas em KFC e Pizza Hut ao longo do tempo. Queria entender como é que fica esse plano agora que o Outro Guidance ele foi postergado por um ano e se essas lojas que agora estão fechadas, né, em função do coronavírus, isso poderia acelerar esse processo de fechamento de alguma maneira. Obrigado.
Alô? Estão ouvindo? Alô?
Sim, a sua linha está aberta.
Ok, obrigado. Desculpa aí, pessoal. Bem, obrigado pela pergunta. Começando pela segunda, quer dizer, a gente estava num processo de pegar as lojas do Viena, que ou eram negativas, ou estavam mais ou menos no break-even, e a gente iria transformar para KFC ou Pizza Hut. Esse processo, em geral, estava acontecendo de maneira indireta. Às vezes eu tinha uma loja de 120 metros quadrados do Viena, num shopping, e precisava só de 70 para o KFC, por exemplo. O que estava acontecendo, a gente vendia o ponto do Viena e comprava o ponto, ou ganhava do shopping um ponto para o KFC. A nossa hipótese, a premissa que a gente está trabalhando com a questão do coronavírus é que vai ter uma disponibilidade alta, de uma oferta grande de pontos nos shoppings e o mercado para compra de pontos vai ser fraco. Então, a gente decidiu que a gente não iria carregar mais lojas deficitárias do Viena indo para frente e não deveria ser um problema para conseguir locais bons para o Pizza Hut e para o KFC. Então, a gente decidiu acelerar esse processo para evitar carregar lojas maker por mais tempo. Na prática, a gente acaba acelerando a reestruturação completa do Viena e só vão sobrar as principais lojas que já eram mais rentáveis mesmo, tanto em shoppings quanto hospitais e aeroportos. Com relação à primeira pergunta, do ponto de vista de negócio, realmente no slide 9 da apresentação a gente tem um pouquinho mais de detalhes. Quer dizer, a gente vinha com performance muito boa, tanto de KFC quanto de Pizza Hut. Pizza Hut com 100 estoceiros de 7%, o KFC com quase 19% de 100 estoceiros. E quando você olha as margens, no momento onde a gente está com ritmo de crescimento acelerado, é importante olhar o resultado ajustado a despesas pré-operacionais e pré-abertura. Especialmente nesse último trimestre, que foi o trimestre que a gente assumiu as operações e botou uma energia grande em tentar abrir as lojas, acabou tendo um pouco de despesas para operacionais maiores, mas a gente teve no mês de novembro e dezembro uma margem EBITDA dessas duas operações de 13,2%, que é até um pouco acima do valor que a gente tem trabalhado nas nossas projeções médias. Mas a gente está, bem, já ainda está bastante animado com a performance dessas duas marcas. Obviamente, depois da segunda quinzena de março, muda tudo. mas não muda estruturalmente a nossa empolgação com as marcas. É que a gente, igual todo mundo, vai ter que viver um tempo diferente aí até que essa situação se normalize.
Perfeito, Milton. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro, da Condor Insiders. Pode prosseguir.
Obrigado pela pergunta. Eu queria saber um pouco sobre a alavancagem de vocês, que estavam com um plano bastante agressivo agora de expansão, depois da fusão, mas agora que gerou uma parada, né, por causa do corona. E eu vi que a alavancagem de vocês subiu um pouco no ano, foi para umas 2 vezes de litro de bit, né, no contorno IFRS-DC. Queria ter uma noção de quanto seria o pico dessa alavancagem no cenário de bastante estresse no ano, pela, por exemplo, 30% de perda de receita, algo assim. E a segunda pergunta é: qual que é o cenário que vocês estão trabalhando? Como ficaria o balanço se a gente tivesse um lockdown até a final de maio, assim, ou algo do tipo? Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Pedro. Primeiro, uma das coisas importantes ao olhar a alavancagem histórica é o seguinte: tem que levar em consideração que a gente assumiu, que a operação consolidou em 31 de outubro a operação da Pizza Hut KFC, então a gente assumiu a dívida de Pizza Hut KFC, mas só assumiu o EBITDA de novembro e dezembro. Se fosse feita uma normalização do EBITDA e também do EBITDA de Pizza Hut KFC nos últimos 12 meses, essa alavancagem baixaria significativamente. Além do detalhe de que a gente tem aqui um gasto de pouco mais de 12 milhões de reais e para efeito de medição de covenant não muda nada, mas ele é de fato uma despesa one time, que ela não se repete ao longo do tempo, mas nos próximos 12 meses ela está ali afetando também a medição de covenant. De uma maneira geral, os principais covenants nossos da debênture têm uma alavancagem de delíquida e EBITDA de três vezes, e como a gente sempre tem falado, a gente pretende trabalhar em situações normais, em torno de 2 vezes de delíquida e EBITDA para ter uma gordura para situações específicas. Com relação a projeções para frente, a gente não dá guidance, mas é muito difícil prever muita coisa. Tudo que a gente fala tem validade, não só para nós, mas como para vários setores. A cada dia a gente precisa entender, não é uma coisa que depende só da nossa avaliação de mercado, de consumidor ou dos nossos produtos. Depende de se as lojas vão poder abrir, não vão poder abrir. A gente está trabalhando, igual vocês viram, em todos os detalhamentos que a gente falou, em tentar preservar o máximo de caixa. A gente tem um bloco de iniciativas, falando simplesmente financeiro, um bloco de iniciativas de aumento de receita, que focam no delivery. A gente tem unidades de negócio nosso que continuam abertas, que são os frango assados, antes por causa da padaria, e por causa do mini mercado, que estavam autorizados, os postos de gasolina também. Na sexta-feira passada, teve um decreto que considerou o restaurante de estrada como essencial para ajudar na questão dos caminhoneiros. Então, desde hoje, os frango assados estão funcionando normalmente só sem o buffet. Além disso, a nossa operação do catering no Brasil também continua funcionando. Então, do ponto de vista de receita, e o delivery crescendo mais de 100% e acelerando. Do ponto de vista de receita, a gente tem alguns mitigadores versus outros setores do varejo. Do ponto de vista de custo, os três principais custos são mão de obra, aluguel e alimentos. Alimentos, naturalmente, com a queda, ele vai diminuindo. Mão de obra, a gente já fez uma redução dura, infelizmente, mas com um compromisso de recontratar as pessoas que a gente demitiu no momento que a gente voltar. E nos aluguéis, a grande maioria dos aluguéis a gente consegue isenção no período, seja nos Estados Unidos por cláusulas específicas, seja por decretos presidenciais no Panamá e na Colômbia, ou por negociações um a um que a gente está fazendo com cada um dos grupos aqui no Brasil.
Prever exatamente quanto é, é muito difícil a gente falar, mas a gente tá, a gente tem um balanço forte e estamos trabalhando para aumentar a receita onde dá e mitigar ao máximo os custos. É isso que dá para falar agora. Infelizmente, a gente não consegue dar, não vai dar projeções de trimestre a trimestre, mês a mês, tá bom? Mas, obviamente, a gente trabalha com diversos cenários.
Tá ótimo, obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Francisco Vila, da Lugano. Pode prosseguir.
Bom dia, gente. Parabéns pelo resultado. A minha pergunta é em relação às lojas dos Estados Unidos. Enfim, o impacto que a gente está tendo aqui é um impacto parecido com o que está tendo lá. E o Trump está anunciando algumas medidas importantes no setor, como dedutibilidade de gastos para as empresas. Eu queria entender as iniciativas que a companhia está olhando em relação às 22 lojas de Margaritaville e Shark lá fora, e como que vocês estão se preparando para esse cenário de tentar se beneficiar de alguma forma de ajuda do governo americano para mitigar o impacto no resultado da companhia aqui. Obrigado.
Obrigado, Vila. Nos Estados Unidos, a gente já é uma operação, obviamente as leis trabalhistas são muito diferentes lá, mas ela já é uma operação que tem uma flutuação grande de quantidade de mão de obra entre verão e inverno, porque é uma operação muito sazonal. Então, pensando do ponto de vista de proteção, apesar de estarem 100% fechadas 18 lojas, os principais gastos nos Estados Unidos, que são mão de obra, ele é muito reduzido, porque a gente simplesmente suspende os contratos de trabalho da maneira que já é normal acontecer na sazonalidade entre verão e inverno. Obviamente a gente apertou um pouco mais. A grande maioria dos contratos nos Estados Unidos de aluguel já tem a cláusula prevista em caso de calamidade como esse. A gente deve zero aluguel, então é uma situação onde a gente, óbvio, está deixando de ganhar a margem que a gente tinha lá, mas a gente consegue mitigar bastante os custos. Como a nossa operação lá é considerada uma pequena empresa, para o seu segundo ponto, a gente está avaliando diversos detalhes e parecido com o Brasil, que tem uma série de decretos onde são anunciados e estão sendo implementados ainda nos Estados Unidos. Eles não, entre o anúncio do presidente e ele estar efetivamente em place, demora alguns dias, mas a gente provavelmente deve conseguir se beneficiar de uma série dessas medidas, algumas delas, inclusive, como captação de recursos, que depois pode ser... o entendimento total que a gente se caracterizaria assim e que pode ter até sido perdido de não precisar pagar a dívida dependendo de algumas métricas de empregabilidade. Mas não dá, isso aí a gente ainda está avaliando no detalhe porque está uma situação bem parecida com o Brasil. A empresa não está tudo 100% regulamentado ainda, mas a gente provavelmente deve conseguir se beneficiar de algumas dessas medidas.
Perfeito. Bom, uma segunda pergunta, em relação à capilaridade, à força das marcas da pizza e do KFC, acho que ficou bastante claro aqui a força do resultado que estava vindo, a aceleração no último tri, e aí, para usar o termo do Paulo Guedes, veio esse meteoro no meio do caminho que tirou a gente completamente do rumo. Quando vocês anunciam o guidance e mudam o patamar de abertura para adiando um ano a mais, eu imagino que para a Yum! Brands americana não seria o cenário ideal, porque eles também estão tendo algumas dificuldades lá fora, especialmente na marca Pizza Hut, que está passando por uma reestruturação. Eles têm um modelo de loja mais antigo, né? Mais focado em dine-in, menos focado em delivery, que é o nosso caso. Será que não seria o caso de tentar trazê-los on board
e tentar fazer alguma parceria para manter aquele guidance anterior e aproveitar esse momento em que a gente está tendo de um sucesso muito grande nas marcas, esse forte crescimento no delivery para fazer um bridge com uma empresa mais capitalizada, alguma coisa assim. Eu queria saber se tem alguma coisa na mesa de conversa com a Iona Americana para a gente tentar não desacelerar.
Olha, Vila, nesse momento a conversa é preservação de caixa, continuidade dos negócios e avançar com a empresa. A gente, obviamente, tem a IAM com uma grande parceira e a gente está conversando, mas no momento não está, para ser bem sincero, as conversas de crescimento e expansão estão suspensas até a gente ter um pouco mais de visibilidade. Na hora que tiver mais visibilidade, a gente regrupa e fala. O que eu posso dizer é que existe uma proximidade muito grande com a IAM Brands. Ela é acionista, tem 2% da IMC, tem um assento no conselho e, além disso tudo, nós somos um dos principais parceiros na América Latina. Então, é óbvio que não só a IAM quer crescer, como a gente quer crescer, mas no curto prazo, enquanto não tiver mais visibilidade, o mínimo que a gente faz é prorrogar o plano para frente e a gente vai ter que, eventualmente, sentar com eles e já está combinado isso, a gente já conversa, mas quando passar o plano, quando tivermos mais clareza, a gente senta junto e vai repactuar o que pode ser feito. Mas, no momento, o direcionamento é preservação de caixa, segurança dos clientes, dos funcionários, e foco total em delivery, que a gente já vai crescendo mais de 100%, e é isso. Não é abertura de loja, que, infelizmente, não tem, não no curto prazo. Então, mas a gente está atento para, assim que as coisas melhorarem, a gente poder voltar a crescer e retomar o plano. Essa é a ideia no momento.
Ah, ok. Muito obrigado.
Temos uma pergunta vinda do webcast do Alex, da APJS. A pergunta é: tem projeto de distribuição de dividendos no longo prazo?
Obrigado. A nossa política de dividendos é a política da lei, ou seja, 25% do lucro, nada diferente disso.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigado. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Newton para as considerações finais.
Queria agradecer a todos pelo tempo e dizer que vamos estar disponíveis com o nosso departamento de RI para informando, tirando dúvidas, informando a cada minuto as novidades, especialmente com relação ao Covid-19. Obrigado a todos, um abraço.
Obrigado. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.